Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 3 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael Franco, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vtex, Diogo Vink, Cris do Enotas e Alisson Liva, do canal Curiando. Se você também vê valor aqui no podcast, acrescenta alguma coisa no seu dia, né? Quiser contribuir com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Lyft, que segundo o pessoal da Bloomberg quer fazer um IPO antes da Uber. A Bloomberg falou que hoje a Lyft trabalha com a ideia de fazer a oferta inicial de ações na bolsa até abril do ano que vem e está trabalhando já com uma empresa chamada Class V Group para acelerar o processo desse IPO. E já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que a empresa vai começar a mostrar para o motorista aqui no Brasil qual que é o meio de pagamento do passageiro antes dele aceitá-la, se ele quer fazer a corrida ou não. O que rola é que nem todo motorista gosta de aceitar dinheiro por conta de assalto, e por isso é provável, né, que agora, se você costuma pagar seu Uber em dinheiro, você tem que esperar mais um pouquinho para alguém finalmente aceitar sua corrida em comparação lá com outros métodos de pagamento. E ainda sobre a Uber e sobre a Lyft, a Prefeitura de São Francisco negou o pedido das duas para elas participarem daquele período de testes, né, de um ano com patinetes elétricos lá na cidade. O que rola é que já faz uns 2 meses a Prefeitura de lá mandou todas as startups recolherem os patinetes, que a coisa estava meio fora do controle, e anunciou uma espécie de licitação que ia deixar só 4 startups operarem na cidade durante 1 ano. Aí, eis que agora a prefeitura anunciou o resultado dessa licitação e, no fim das contas, deu permissão só para 2 startups operarem na cidade ao invés das 4 planejadas inicialmente. As startups escolhidas foram a Skip e a Scoot, e elas podem agora, durante 6 meses, disponibilizarem só 625 patinetes cada pela cidade e depois o limite aumenta para 2.500 patinetes cada uma. Bom, e já que o assunto é empresa de mobilidade e transporte, deixa eu comentar que pintou uma matéria sobre Elon Musk lá no Wall Street Journal, e a matéria comenta, né, mais ou menos o que eu tenho falado aqui, que o Elon Musk tá ficando cada vez mais sem noção e isso tá atrapalhando, inclusive, lá os planos da Tesla, da SpaceX, também das empresas que ele comanda. A matéria completa tá aqui na descrição para quem quiser ler, e ela começa contando a história de uma vez que ele foi visitar a linha de produção de um dos carros dele, e a produção parou por questões de segurança, né, que ele tava lá, perto do maquinário. Aí ele fez um escândalo, né, deu um piti porque a linha tava parada, e demitiu o funcionário que falou que a linha estava parada por questões de segurança, né? Porque eles estavam por ali. Em seguida, segundo o Wall Street Journal, ele começou a dar cabeçada na frente de um dos carros lá da linha de produção, e perguntado a respeito disso, a Tesla falou que a história não foi bem essa. A Tesla falou que esse funcionário foi demitido por outros motivos, e disse também que Elon Musk não deu cabeçadas no carro, mas sim só tocou lá com a testa na frente do carro. Aí, como eu falei, né? Esse é só o começo da matéria, que também explora a infância dele, a trajetória do Elon Musk até chegar nos dias de hoje, e como eu comentei também, né? Caso você queira ler, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Google, que segundo o pessoal da Bloomberg, pagou milhões de dólares para a Mastercard para ter acesso aos dados das compras que o pessoal fez lá em lojas físicas nos Estados Unidos. O que rola é que ao longo do último ano, o Google pagou por essas informações e jogou esses dados numa ferramenta, e os anunciantes que usaram a rede do Google conseguiram medir a eficiência, né, das campanhas que eles estão veiculando. Aí, perguntado sobre isso, o Google falou que todos os dados são anônimos, o que não quer dizer muito, e enquanto isso, a Mastercard falou que esses dados são compartilhados com permissão dos vendedores. Ou seja, né, o usuário, que é quem realmente tinha que importar aqui nessa situação, não tem a menor noção do que fazem com a informação dele, apesar do Google insistir, né, que quem não quer ser rastreado pode desligar isso nos ajustes da conta. Feio, né? E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que vai começar a mostrar propostas de candidatos políticos nos resultados das buscas, né, a respeito deles. Essas propostas vão aparecer naquele painel de conhecimento na lateral da plataforma web, e as propostas vão ficar agrupadas lá numa área chamada Principais Prioridades. O Google explicou que a responsabilidade dos candidatos cadastrarem o que vai aparecer ali e esclareceu, né, que aquele espaço é informativo e não serve para pedir dinheiro nem para atacar lá os outros candidatos. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou uma plataforma chamada YouTube Giving, que vai servir para deixar o pessoal angariar fundos lá para causas sociais. Essa plataforma vai deixar a galera colocar um botão de doações embaixo dos vídeos e, nesse primeiro momento, só algumas organizações americanas e canadenses, né, sem fins lucrativos, podem ter acesso aí à disponibilização dessas doações. E, por último, sobre o Google, deixa deixa eu comentar que no fim da semana passada vazaram o que dizem ser as primeiras fotos lá do Google Pixel 3 funcionando. Até agora só tinham vazado imagens promocionais, né, do Pixel 3, aquele material publicitário, e no fim das contas, pelo ritmo dos vazamentos que vinham rolando, era só questão de tempo, né, até as fotos de verdade aparecerem por aí. Então, nessas fotos dá pra ver que ele não tem aquele recorte na parte de cima da tela, que é uma boa notícia, e tem duas câmeras mesmo, como vinham dizendo por aí os rumores, e enquanto isso, na parte de trás dá pra ver direitinho lá acabamento fosco que ocupa uns dois terços lá das costas do aparelho. Agora, além dessas fotos, o pessoal acabou vazando também algumas especificações do Pixel 3, como por exemplo, né, o fato dele ter uma tela de 5,5 polegadas e uma bateria de 2.915 mAh. Já a confirmação disso tudo e mais, né, provavelmente vem no anúncio do dia 9 de outubro, que por sinal também é um vazamento, não tá confirmado ainda, mas deve rolar mesmo lá em Nova York. Bom, mudando de empresa, mas ainda falando sobre aparelhos Android, deixa eu comentar que no fim da semana passada, a Motorola anunciou oficialmente o Motorola One e o Motorola One Power. Eles contam assim como outros aparelhos One, né, com Android Oreo 8.1 puro e tem um recorte horroroso na parte de cima da tela, e enquanto isso, na parte de trás, eles têm duas câmeras, uma grande angular e outra normal, para fazer as fotos borradas lá, com fundo borrado. Agora, ainda falta a Motorola confirmar algumas specs, né, dos aparelhos, mas o que ela já disse é que o modelo One normal tem uma tela de 5,9 polegadas e processador Snapdragon 625, e enquanto isso, a versão do One Power, né, tem uma tela de 6,2 polegadas, processador Snapdragon 636 e uma bateria que ela falou que dura até 2 dias. A empresa disse ainda que o Motorola One chega aqui na América Latina, na Europa e na Ásia agora em setembro, enquanto isso, a versão Power, por enquanto, só tem lançamento previsto para a Índia no mês que vem. E ainda sobre esse assunto, a LG lançou no fim da semana passada aqui no Brasil o celular V35 ThinQ. Ele tem uma tela OLED Quad HD Plus de 6 polegadas, sem recorte, que bom, né? Na parte de cima tem um processador Snapdragon 845, tem 128 GB de espaço e 6 GB de RAM e tá à venda só em lojas físicas dela, em São Paulo e no Rio, custando R$5.000. Bom, e já que o assunto é Brasil, vamos falar sobre a Anatel, que divulgou um relatório, né, com market share de cada operadora nos planos pós-pagos durante o mês de julho, por aqui. Ela falou que a Vivo apareceu na liderança com 41,26% de market share e vieram depois a Claro com 23,2%, a TIM com 20,5% e a Oi com 10,2%. Ela disse ainda que somando todo o mercado, né, de linhas pré e pós e comparando com julho do ano passado, esse mercado de telefonia móvel encolheu 3% e fechou o período com quase 235 milhões de linhas ativas, e caso você queira ler mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. E ainda sobre relatórios, a Counterpoint Research divulgou as conclusões dela, né, sobre o mercado de relógios inteligentes no segundo trimestre desse ano. Ela disse que a Apple segue na primeira posição, apesar de ter perdido 7% de market share na comparação ano sobre ano, encerrando esse período com 41% do total, e enquanto isso, a Fitbit se manteve na segunda colocação com 21%, aumento de 13% de market share na comparação ano sobre ano. Aí, na sequência, né, vieram a Fossil e a Amazfitbit empatadas com 4% cada, que no caso da Amazfitbit é impressionante, que ela nem existia no ano passado, e em seguida vieram a Garmin com 3%, mesmo market share de antes, e a Samsung só com 2%, que foi uma queda de 4% ano sobre ano. Já em relação aos modelos específicos, né, que o pessoal tá comprando, a Counterpoint falou que o Apple Watch Série 1 é o mais vendido, e em seguida vem o Fitbit Versa, Amazfitbit, Apple Watch Série 3 e Fitbit Ionic. Por fim, a Counterpoint falou que esse mercado como um todo, né, cresceu 37% de um ano para cá, e você encontra mais dados aí sobre esse relatório no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que teve que liberar de novo, né, mais um beta do iOS 12 correndo no final da semana passada para corrigir um bug, né, que estava incomodando todo mundo. Dessa vez, o que estava acontecendo era que sempre que o usuário desbloqueava o telefone ou acessava e depois saía da central de notificações, o iPhone mostrava um pop-up, né, pedindo para a pessoa atualizar o sistema, mesmo no caso lá de quem já estava com o sistema atualizado. Aí, junto do beta 12 do iOS 12, a Apple também liberou os décimos betas do WatchOS 5 e tvOS 12, e eles também tiveram lá só correções de bugs. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela anunciou que a partir de 3 de outubro, todo novo aplicativo que pintar na App Store tem que contar com uma política de privacidade, vale também para atualizações lá para aplicativos que já existem. Ela disse que essa política tem que indicar de forma clara quais são os dados que o app coleta, como que ele faz essa coleta e como que eles usam esses dados, e falou também, né, que caso o programador use coletores de terceiros, é responsabilidade deles certificar que eles também respeitam essas regras. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no que a gente faz e puder contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! TV OS 12, eles... TV OS 12!